coleta de material biológico. Às vezes a gente vai precisar encaminhar para uma delegacia com apoio do Ministério Público, que muitas vezes o fato de ela revelar a violência, ela vai trazer inúmeros desdobramentos legais e pode até resultar em novas violências.
Apesar da percepção dos ginecologistas e obstetras sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, 46% tratam do assunto apenas quando há sinais evidentes, 26% quando a paciente relata espontaneamente o problema e cerca de 15% incluem o tema em sua rotina, segundo o levantamento. Além disso, apenas 25% desses profissionais se sentem muito ou bem preparados para conduzir esse tipo de atendimento. 51% relatam ter preparo intermediário e outros 23% se sentem pouco ou nada preparados, indicando uma lacuna na formação profissional. Roseli Nomura explica que a Federação de Associações Médicas tem trabalhado para mapear as carências regionais e oferecer formação continuada para ginecologistas e obstetras, incluindo o enfrentamento à violência contra a mulher.
A formação médica hoje especializada, ela tem várias lacunas, né? E esse atendimento no combate à violência à mulher é uma das grandes lacunas em diferentes serviços espalhados aí pelo país da formação médica, né? A gente tem aí uma carência de equipe, a carência de uma estrutura bem organizada acaba prejudicando uma boa formação desse especialista.
Além de acolher com escuta qualificada, identificar sinais de violência e encaminhar mulheres para a rede de proteção, os ginecologistas e obstetras também podem orientar sobre os direitos das vítimas e notificar os casos, seguindo a legislação. A pesquisa da Febrasgo contou com a participação de 289 profissionais médicos de todo o país. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira que a economia brasileira está preparada para a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais. Durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Marinho defendeu uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso sem redução dos salários.
A PEC fala em redução de para 36 horas semanais. Nós estamos falando que, no momento, a economia suporta a redução para 40 horas semanais, não 36 horas semanais. Se o parlamento brasileiro desejar caminhar para estabelecer a jornada máxima do Brasil em 36 horas semanais, ele tem que calcular no tempo melhor. O que cabe, nesse momento, é redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, jornada máxima, sem redução do salário, com 2 folgas na semana.
Estão em análise nesta comissão da Câmara 2 propostas de emenda à Constituição que tratam da redução da jornada de trabalho. Os deputados vão decidir a constitucionalidade das PECs. Uma das propostas reduz a jornada semanal de 44 para 36 horas, sem alterar a escala e transição gradual de 10 anos. A outra PEC prevê 36 horas semanais com escala 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho por 3 dias de descanso, com transição em 1 ano. Também na audiência, o Ministério do Trabalho apresentou um estudo ainda em fase de finalização que mostra que a redução da jornada para 40 horas traria um impacto médio de 4,7% na folha de pagamento das empresas. Conforme o levantamento, 2/3 dos trabalhadores com carteira assinada já fazem a jornada 5x2, mas com carga horária acima de 8 horas por dia, afetando diretamente a saúde do trabalhador. O ministro Luiz Marinho ressaltou que a redução da jornada é hoje uma demanda da sociedade.
Quando se fala em redução da jornada de trabalho, ele também está embutido a necessidade de enfrentar o dilema que a juventude trabalhadora, e não somente, em especial as mulheres, discute muito a necessidade de ter mais tempo para a vida, mais tempo para a família, mais tempo para estudo, mais tempo para a cultura, para o lazer e para viver melhor. Eu costumo dizer que um ambiente seguro, um ambiente saudável do trabalho leva ao aumento da produtividade, pode levar à melhoria da qualidade e pode evitar acidentes e doenças psíquicas, especialmente psíquicas doenças mental.
Após os debates na CCJ, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu a instalação de uma comissão especial para discutir o mérito da questão antes da matéria ser colocada em votação no plenário da Casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira o arquivamento do inquérito contra o empresário Elon Musk, dono da rede social X. A investigação, que tramitava na corte há 2 anos, apurava o uso da plataforma em ataques virtuais contra ministros do STF e o descumprimento de ordens judiciais. A decisão atende a um parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De acordo com o chefe da PGR, as investigações da Polícia Federal não encontraram provas de resistência deliberada da rede social para atentar contra o Poder Judiciário. No entendimento do Ministério Público Federal, as falhas que permitiram o acesso aos conteúdos suspensos anteriormente não tiveram intenção de fraude. Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o arquivamento deve ser automático quando solicitado pela Procuradoria-Geral da República. Em sua decisão, o magistrado afirmou que, como o Ministério Público pediu o encerramento do caso dentro do prazo legal, não cabe qualquer outra ação, tornando a manifestação definitiva, a menos que surjam novas provas. Com a decisão desta terça-feira, Elon Musk deixa de ser investigado neste inquérito específico sobre a instrumentalização da plataforma X. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O governo do Distrito Federal pode reforçar o capital do BRB, o Banco de Brasília, com a venda de imóveis públicos. A lei que autoriza medidas para socorrer a instituição bancária foi sancionada nesta terça-feira pelo governador Ibaneis Rocha e publicada no Diário Oficial do DF. Agora, o governo distrital, que é o controlador do banco, pode realizar operações financeiras e mobilizar ativos públicos para apoiar a instituição que vive uma crise de confiança relacionada a negócios feitos com o Banco Master, liquidado em novembro. Entre as medidas autorizadas está a possibilidade de contratar empréstimos emergenciais até R$ 6,6 bilhões, incluindo operações com o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, ou com outras instituições financeiras. O texto permite ainda ao governo utilizar até 9 imóveis públicos como garantia ou lastro para operações financeiras destinadas a reforçar o caixa do BRB. A proposta foi aprovada na Câmara Legislativa do DF por 14 votos favoráveis e 10 contrários, mas deputados da oposição classificaram o projeto como um possível cheque em branco ao governo. Segundo os parlamentares, faltaram informações detalhadas sobre os riscos ao patrimônio público. Há também preocupação de que imóveis do Distrito Federal possam ser transferidos ao BRB e posteriormente negociados no mercado por meio de fundos imobiliários. A lei foi aprovada apesar da recomendação contrária dos técnicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O BRB vive uma crise de confiança após operações envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude na compra de cerca de R$ 12 bilhões em créditos da instituição do empresário Daniel Vorcaro. Ele foi preso preventivamente na semana passada, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquemas de fraude financeiras e venda de títulos de créditos falsos. Vorcaro está no Presídio Federal de Segurança Máxima, em Brasília. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
O Rio de Janeiro segue na dianteira quando o assunto é a participação feminina nos negócios. De acordo com um levantamento do Sebrae Rio, baseado na PNAD contínua, as mulheres já representam 40% dos empreendedores no estado. O número de mulheres donas de pequenos negócios cresceu 5% em 2025, enquanto entre os homens o crescimento foi de 1%. Para ajudar mais mulheres a alçar novos voos no mundo dos negócios, o Sebrae abriu as inscrições para o Sebrae Delas, programa voltado exclusivamente a mulheres empreendedoras do estado. Renata Roque, coordenadora de inclusão produtiva do Sebrae Rio, explica o papel do programa na missão de extrair o melhor dessas mulheres.
O SEBRAE atua como parceiro estratégico, oferecendo orientação prática e estruturada. Por meio do SEBRAE Delas, apoiamos essas mulheres com capacitações, consultorias e mentorias que fortalecem tanto a gestão do negócio quanto as competências comportamentais.
A área de serviços é a que reúne a maioria das empreendedoras, 68%, especialmente em segmentos como comunicação, tecnologia da informação, educação, saúde, finanças, hospedagem e alimentação. Entre os tipos de negócio, as mulheres são maioria entre as microempreendedoras individuais, 57%. Nas microempresas, elas representam 36%. E nas empresas de pequeno porte, 8%. Mais da metade das empreendedoras atendidas pelo SEBRAE Rio tem entre 30 e 49 anos e cresce a participação daquelas acima dos 50, que já somam 35%. Esse é o caso da empreendedora Sônia Ribeiro, que precisou se reinventar durante a pandemia em 2020. Com o fechamento dos salões de beleza na época, Sônia decidiu se aventurar no artesanato. Como não tinha experiência nesse mercado, contou com a ajuda do SEBRAE para aprender mais sobre gestão de negócios.
Para mim, assim, foi um divisor de águas. Abriu a minha mente, abriu as minhas portas, me ensinou o que é empreender de verdade. Eu pude saber precificar, eu pude saber lidar com o público, aprender a se valorizar.
As inscrições para o SEBRAE Delas vão até 10 de abril pelo site do SEBRAE. São 300 vagas. O programa dura 7 meses e oferece capacitações focadas em autoconhecimento, inteligência emocional, gestão de pessoas e finanças, além de marketing e vendas. Para participar, basta acessar sites.rj.sebrae.com.br/inscrição/SEBRAE Delas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgadas neste mês de fevereiro para o triênio 2026-2028, apontam que o cenário do câncer de ovário no Brasil apresenta dados preocupantes, mantendo-se como um tumor silencioso e letal. As projeções indicam que o número de casos novos se mantém elevado, com estimativas de aproximadamente 7.300 novos casos anuais no país. O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum entre as mulheres brasileiras, ficando atrás apenas do câncer do colo do útero. Para a médica ginecologista Andreza Bilhar, o exame ginecológico de rotina é de extrema importância para a detecção do câncer de ovário, uma vez que, pela ausência de sintomas iniciais, ele é despercebido por grande parte das mulheres.
A maioria dos cistos ovarianos, eles são cistos benignos. Então, a gente tem, sim, como avaliar cistos e massas ovarianas que aparecem em exame de imagem, principalmente no ultrassom transvaginal. E a gente tem critérios para qualificar se essa imagem ela é benigna ou se essa imagem pode ser suspeita ou sugestiva de malignidade.
Há fatores de risco para o câncer de ovário, mas há também medidas que podem prevenir a doença, alerta a ginecologista.
Quanto maior a idade, maior risco de desenvolver um câncer de ovário, por exemplo, mulheres que menstruaram muito novas, antes de 12 anos, mulheres que pararam a menopausa mais tardiamente, após os 52 anos de idade, história familiar de câncer de ovário, de câncer colorretal ou mama, podem estar relacionados no aumento de risco, manter um hábito de vida saudável. E a detecção precoce, ela existe mais através desse cuidado na saúde ginecológica.
É recomendado que as mulheres visitem o ginecologista anualmente para exames de rotina e detecção precoce de alterações.
Da Rádio Universitária FM Fortaleza, Fátima Leite, para a Rádio Nacional de Brasília.
o TikTok Brasil terá 5 dias para explicar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública quais medidas adotou para conter a circulação de vídeos de violência contra mulheres ligados à trend Caso Ela Diga Não. As imagens mostram jovens simulando chutes, socos, esfaqueamentos e até o uso de armas de fogo contra manequins que representam mulheres. Os conteúdos misóginos associam explicitamente a violência à rejeição afetiva e viralizaram justamente no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. O TikTok deverá informar as medidas adotadas para detectar e remover os conteúdos. A empresa terá de explicar como funcionam os sistemas automatizados de moderação, os mecanismos de revisão humana, o monitoramento de tendências emergentes e os controles sobre o algoritmo de recomendação. Além disso, deverá informar se os perfis responsáveis pelas publicações foram monetizados ou receberam pagamento pelo alcance gerado. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as postagens e solicitar a derrubada de perfis. A trend foi alvo de nota de repúdio do Ministério das Mulheres e do Ministério da Justiça, que defendem apuração célere, rigorosa e transparente dos fatos. Os ministérios consideram inadmissíveis os conteúdos que naturalizam ou incentivam a violência de gênero, sobretudo no Brasil, onde são registrados, em média, 4 feminicídios e 10 tentativas de feminicídio por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil assinou em fevereiro deste ano um acordo de colaboração com a Índia para transferência de tecnologia, exploração e pesquisa para mineração de terras raras. Essa parceria pode ampliar a extração desses minerais aqui no país. A ANM, a Agência Nacional de Mineração, já autorizou milhares de pesquisas para analisar a viabilidade desta exploração no país. Mas a questão é que esse processo leva tempo. De 15 a 20 anos entre a pesquisa e a criação da lavra de exploração, segundo Mariano Laio de Oliveira, chefe de divisão de minerais críticos e estratégicos da ANM.
A gente tem esses dois fatores críticos, que é justamente esse longo tempo de maturação do empreendimento, de 15 a 20 anos, desde o início da pesquisa até a lavra entrar efetivamente em produção. E a gente tem um outro fator complicado também, que chama risco geológico. Que a gente tem já vários estudos feitos internacionais, e resumindo, de cada 500 a 1.000 requerimentos de pesquisa que vem uma área promissora e começa a fazer a pesquisa, daqueles 1.000 que foram requeridos, apenas uma realmente vira mina.
Além de tempo, são necessários grandes investimentos. A quantidade dos 17 elementos químicos das terras raras em processo de extração é muito pequena. Em uma tonelada de argila iônica, por exemplo, é esperado o refino de apenas 1 quilo de terras raras. E não é só minerar. As terras raras ainda são processadas e refinadas. É toda essa cadeia produtiva que garante a viabilidade econômica deste tipo de mineração. E para isso é preciso um investimento de milhões de reais, segundo o professor da Escola Politécnica da USP, Fernando Landgraf. Após a mineração, o desafio é produzir os superímãs utilizados nas indústrias. Uma iniciativa em Minas Gerais criou o primeiro laboratório e fábrica de ímãs de terras raras do Hemisfério Sul. Fernando Landgraf afirma que essa experiência tem que fazer parte de uma cadeia de produção que vai desde a extração de minérios até a fabricação dos ímãs.
Existe um laboratório-fábrica sendo montado em Minas Gerais, que pretende produzir de 10 a 100 toneladas por ano desses ímãs de terras raras. Isso é uma quantidade pequena. O Brasil hoje já consome mais de 1.000 toneladas. Fabricar o ímã sem ter o neodímio, a terra rara separada, não, é impossível. Mas se a gente quiser ter fábrica de ímã, tem que ter essa etapa de separação. E essa é uma etapa muito cara.
Operado pelo Senai, o laboratório tem potencial de produzir até 100 toneladas de ímãs por ano e já conta com parceria de dezenas de empresas envolvidas na cadeia de exploração das terras raras. Com produção de Marcela Nogueira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Professores da rede pública e privada de todo o país ganharam mais um ano para usar descontos de até 15% nas hospedagens em hotéis. As reservas podem ser feitas até 31 de dezembro deste ano, com agendamento das estadias até 31 de março de 2027. A renovação do acordo entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aconteceu nesta terça-feira, garantindo assim que docentes possam acessar tarifas promocionais em estabelecimentos associados à entidade. Para usar o desconto, o professor precisa apresentar a Carteira Nacional Docente do Brasil no momento da reserva ou do check-in no hotel participante. Segundo o Ministério da Educação, já são mais de 500 mil professores cadastrados e outros 350 mil aguardando a aprovação do documento. As tarifas promocionais de 10 a 15% são aplicadas sobre o valor da diária praticada no momento da reserva, inclusive em períodos de grande demanda como feriados e eventos. Nesses casos, no entanto, o desconto segue as regras e a disponibilidade de cada hotel participante. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, a iniciativa, que integra o programa Mais Professores para o Brasil, busca valorizar o magistério e incentivar os profissionais de educação a conhecerem mais destinos brasileiros e, ao mesmo tempo, fortalecer o setor de turismo nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
7 policiais militares foram presos na Operação Anomalia 3, deflagrada pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. A ação, que mira agentes suspeitos de envolvimento com milícias e facções criminosas, ocorreu em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar. É o terceiro dia seguido de desdobramentos da ação comandada pela PF. Além das prisões, também foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da cidade e nos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, os alvos facilitavam a logística do tráfico e das milícias, blindavam os criminosos, além de colaborar na ocultação do proveito econômico ilícito, que configura crime de lavagem de dinheiro. Integrando a Força-Tarefa Missão Redentor 2, o esforço conjunto da PF e do Supremo Tribunal Federal de Combate ao Crime Organizado, a Operação Anomalia esteve em campo na segunda e na terça-feira, cumprindo mandados de prisão preventiva, inclusive para o delegado da própria PF, Fabrício Romano, e do ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor, Alessandro Carracena. Os alvos da nova fase da Operação Anomalia vão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de capitais. Em nota, a Secretaria da Polícia Militar afirmou que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou cometimento de crimes por seus integrantes e informou que os acusados serão submetidos a processos administrativos disciplinares. O STF determinou o imediato afastamento das funções públicas de todos os investigados. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos discute nesta quarta-feira medidas para garantir os direitos fundamentais de brasileiros diante de casos de violência policial, proteção de ativistas e dos povos da Amazônia. As sessões da Corte Internacional acontecem na capital da Guatemala. Procuradores da República foram indicados para representar o Ministério Público nessas discussões. Nesta quarta, a pauta é o garimpo ilegal. Serão debatidos os impactos da mineração ilegal sobre os direitos dos povos indígenas e tradicionais da Amazônia. O objetivo é analisar os efeitos desse crime, especialmente no chamado Escudo das Guianas, uma área de 270 milhões de hectares na fronteira brasileira entre a Guiana Francesa e a Venezuela, e que é uma das regiões mais preservadas da floresta amazônica. Participam integrantes de entidades de defesa dos povos indígenas dos países envolvidos. A Comissão Interamericana é responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos no continente e é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, composta por 35 países membros, incluindo o Brasil. Outro caso debatido nesta quarta-feira é o desdobramento dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips em 2022. Uma mesa de trabalho vai discutir a medida cautelar para proteger a vida dos defensores dos direitos humanos no Vale do Javari, no Amazonas. O painel terá representantes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E outro caso debatido debatido também nesta quarta, a partir das 19h, é a Operação Contenção, realizada em outubro do ano passado no Rio de Janeiro e que resultou na morte de 122 pessoas, incluindo 5 policiais, nas comunidades da Penha e do Alemão. A operação foi a mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos. E em dezembro, o órgão internacional chegou a visitar o Brasil e apresentou um documento com críticas à quantidade de mortes. Quem quiser participar desses debates pode se registrar via Zoom por meio dos links na página da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Algumas audiências realizadas até sexta-feira também serão transmitidas ao vivo pelo canal da comissão no YouTube. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O vereador do município do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira, do PSD, e mais 5 homens foram presos nesta quarta-feira. Logo cedo, agentes da Polícia Civil estavam nas ruas para realizar a Operação Contenção Red Legacy, que tem como alvo desarticular a estrutura nacional da organização criminosa Comando Vermelho. Investigações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro revelaram o funcionamento interno da facção, incluindo o envolvimento de políticos e parentes do traficante Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, preso há mais de 20 anos. Também foi apontada a existência de uma cadeia de comando organizada em diferentes estados do país. O vereador Salvino Oliveira teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardênia Azul, na zona sudoeste carioca, área sob domínio do Comando Vermelho. Em contrapartida, o parlamentar teria articulado benefícios ao grupo criminoso, sob disfarce de ações voltadas à população local. Também alvos da ação, Márcia Gama, esposa de Marcinho VP e mãe do rapper Oruan, e um sobrinho do criminoso, identificado como Leanderson, são considerados foragidos. A assessoria do gabinete do vereador informou que não recebeu notificação oficial sobre o ocorrido, mas que a área jurídica já foi acionada e aguarda esclarecimentos das autoridades competentes para compreender os fatos que pesam contra Salvino Oliveira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Uma operação do Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego afastou 78 adolescentes flagrados em situações perigosas de trabalho infantil na região de Criciúma, sul de Santa Catarina. Os adolescentes com idade de 14 a 17 anos trabalhavam principalmente entre os setores têxtil e de frigoríficos e realizavam atividades previstas na lista das piores formas de trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a condição representa grave risco à saúde e foi constatada em 23 das 39 empresas fiscalizadas entre os dias 2 e 6 de março. Para os adolescentes com idade a partir de 16 anos, os empregadores foram notificados a promover a imediata mudança de função para atividades e locais permitidos pela legislação ou a rescindir os contratos de trabalho quando não houver adaptação possível da função. Entre as situações de trabalho infantil encontradas, destacam-se o trabalho em contato com sangue, ossos e pele de animais, transporte manual de caixas e matérias-primas com peso de até 30 quilos, operação de máquinas industriais, trabalho em câmaras frias e exposição a níveis de ruído superiores aos limites legalmente permitidos. Para as empresas que ainda não foram fiscalizadas, a Auditoria Fiscal do Trabalho emitirá um aviso com orientação acerca das atividades proibidas para pessoas com idade inferior a 18 anos. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal exclusivo para denúncias de trabalho infantil, o sistema IP Trabalho Infantil, que pode ser acessado pelo link iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou através do Disque 100 da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Caixa antecipou para segunda-feira, 16 de março, o pagamento do abono salarial aos trabalhadores atingidos pelas fortes chuvas na zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá. A medida contempla valores que seriam pagos entre abril e agosto. Os pagamentos serão feitos prioritariamente por meio de crédito em conta no banco, incluindo a conta poupança social digital. A Caixa também liberou duas parcelas extras do seguro-desemprego aos trabalhadores demitidos entre 1º de setembro de 2025 e 31 de março de 2026. A medida alcança 13.500 trabalhadores nos três municípios afetados, com impacto financeiro de quase R$ 53 milhões. As parcelas adicionais serão liberadas automaticamente pelo sistema de seguro-desemprego no momento da solicitação do benefício. Os pagamentos serão feitos na conta indicada pelo trabalhador. A consulta pode ser feita no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Outro benefício disponível é o saque calamidade do FGTS. Em Juiz de Fora, 39 mil trabalhadores já sacaram os valores, que colocaram mais de R$ 60 milhões em circulação na economia da cidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,4% em janeiro em relação a dezembro do ano passado. Resultado puxado principalmente pelos artigos farmacêuticos. Já na comparação com janeiro de 2025, o crescimento foi de 2,8%. E no acumulado nos últimos 12 meses, a alta é de 1,6%. Os dados divulgados nesta quarta-feira são da pesquisa mensal de comércio feita pelo IBGE. De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o resultado de janeiro é o ponto mais alto da série.
Esse topo havia sido alcançado ali no mês de novembro, né, com os dois resultados positivos, e depois no mês de dezembro com uma leve queda de menos 0,4% e depois essa retomada aí de 0,4% do campo positivo no mês de janeiro. Então isso coloca o volume de vendas do comércio varejista brasileiro num patamar mais alto da série dos últimos 20 anos.
Quatro das oito atividades do comércio varejista mostraram taxas positivas no volume de vendas. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Também tecidos, vestuário e calçados. Além de outros artigos de uso pessoal e doméstico. E também hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 0,9% em janeiro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Esperar um bebê é a maior aventura da vida. E para cuidar dessa nova vida com muita segurança, informação é tudo. Estão abertas as inscrições para o curso Parto Amoroso. Venha aprender com quem tem 70 anos de história orientando famílias grávidas. Anote na agenda. O encontro é nos dias 14 e 15 de março, presencialmente no AU. Busque por Parto Amoroso pelo arroba Semuc Cursos e se prepare com carinho.
Sintonia do Bem. Porque fazer o bem pode mudar o mundo. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação.
A
in a bathroom stall. A southern girl with a sky lit draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade. Spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view.
Livre FM.
Took everything.
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around.